Bom dia, Denilson, e melhoras aí pro Sandro, né? Nosso amigo Sandro. E bom dia a todos os ouvintes aí de Bandeirantes e região. É um prazer estar aqui usando os microfones da Rádio Iara para prestar contas, né, da nossa gestão, dos encaminhamentos dos nossos trabalhos aqui no município de Bandeirantes, né? E agora juntamente aí com o nosso secretário de administração, Rafael, que nos acompanha, e também com o chefe de gabinete, o Reginaldo.
Rafael, primeiramente aí, bom dia. Obrigado também por ter vindo aqui na nossa Iara FM.
Bom dia, Denilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Iara FM. É sempre um prazer estar com vocês aqui, né? Queria desejar também, como o prefeito falou, melhoras pro Santos, que agora ele é lutador, né?
É lutador,
ele faz MMA também, então é um menino excelente. Queria agradecer a presença também do Reginaldo, nosso chefe de gabinete, e do prefeito aqui.
Ah, começando aí a pauta, prefeito, deixa aí aberto aí o senhor que queira iniciar destacando aí pra gente dar continuidade às entrevistas.
Parece até que o Rafael tá tentando roubar teu lugar aqui, tá fazendo voz de locutor, você viu?
Deu uma forçada ali.
Rapaz,
oi, falei, deixa eu tirar o microfone dele, porque senão eu perco o lugar aqui.
Verdade. É uma alegria estar apresentando aqui para vocês. Nós tivemos agora, dias atrás, a presença do Circo do Bananinha, né? Passou aí, fez um sucesso danado, né? Muita procura, muita gente mesmo esteve ali, né? Eles que também disponibilizaram ingressos ali para os alunos da rede municipal de ensino, né?
Uhum.
E se tivesse ficado mais uma semana aí, eu acredito que seria de novo um sucesso, né? Mas eles têm as programações deles, uhum, né, Denilson? Uhum. E a gente agradece a população aí que prestigiou. Foi um sucesso a presença do circo. Nós também tivemos o início aí do campeonato amador, primeira divisão, troféu João Cabelim, né? E também estamos tendo a Copa Crem, né? A Copa Crem de futebol de salão. Inclusive descobrimos ali o potencial do nosso diretor do SAAI, diretor-presidente do SAAI, o Wagner Toma, rapaz.
Joga muito, joga demais.
Ele joga muita bola. Eu vi um lance dele ali, ele deu um lençol no outro jogador de chaleira, né? Pegou a bola que já estava passando por ele, né? De chaleira e fez ainda um lance muito bonito.
Lembrando que hoje tem a final, né, prefeito?
Hoje é a final, né, da Copa Crem, e nós vamos estar lá prestigiando, se Deus quiser.
Legal, é esse incentivo também, né, prefeito, como aí veio o Circo do Bananinha, com o incentivo da prefeitura, esse incentivo à cultura, também ao esporte aqui do nosso município, que pode aí estar ajudando, né, como o senhor disse aí, descobrindo entre talentos, né, a gente brinca aí com Wagner, tá já participando do cinquentinha, né, mas aí a gente tem talentos aqui no nosso município aí, tem a molecada que tá começando.
Verdade.
Incentivo também aí no esporte, né.
É por isso que nós estamos investindo recursos, Adenilson, na reforma das nossas quadras, né.
Uhum.
E agora a que está sendo pleiteada aí o Chinelão. Nós estamos reformando o Chinelão, está na fase final, reta final das reformas do Chinelão. Em breve estaremos entregando ali, está sendo feita uma reforma ampla mesmo, muito boa, uma manutenção ali no prédio que há muitos anos não recebia, certo? E banheiros, as salas do administrativo, a cobertura que o vendaval havia levado embora, né? Foi feito toda a cobertura ali. Quem passar ali vai ver que nós limpamos o telhado de zinco, né, que fica em cima da quadra, para poder identificar os pontos de infiltração, né, e vazamento de água, né? Então, um trabalho muito bonito. As pessoas estão elogiando. Gostaria de agradecer aqui também ao Rafael. Ele fez toda a iluminação no entorno do ginásio de esportes. Nós vamos fazer toda aquela rua ali, a rua Juvenal Mesquita, né? Desde lá do santuário, que tinha parado ali no santuário. E vamos fazer em toda ela até o fim dela, né? E já estamos fazendo a troca de lâmpadas de LED no IBC, então aproveitamos para fazer ali no Chinelão, tá? O pessoal está feliz da vida, os moradores ali ao redor estão felizes, os amantes do futebol, os amantes do esporte estão felizes, porque o Chinelão é uma referência, né, para nós bandeirantenses.
Ainda além nessa questão aí de reformas, não sei se o senhor ou o Rafael pode estar respondendo. Comentários aí de reforma no campo do Toazinho também, isso confirma esse estudo de reforma?
Confirma, né? Nós temos um estudo ali de reforma, né? Já está sendo levantado pelos nossos engenheiros a possibilidade ali da reforma do campo do Toazinho, sim.
Tá certo aí também. Rafael, o pessoal já está aqui perguntando para nós, eu acho que essa parte para você. É sobre galeria pluvial lá no San Rafael.
Denilson, nós temos feito um trabalho, né, com uma empresa, Rifante, o nome dela. Nós demos início a esse trabalho lá pela Bela Vista. Inclusive, uhum, você foi o primeiro a chegar lá a falar conosco naquela época, né? Tivemos ali também alguns percalços ali no meio do caminho, que a gente encontrou dificuldades além do que a gente imaginaria, né, na Bela Vista. Uhum. Tendo como exemplo, questão de muito cimento dentro da galeria. Muito cimento mesmo, principalmente na parte alta. Então isso dificultou e demorou e atrasou bastante a nossa obra. Então a gente conseguiu, junto com essa empresa, resolver esse problema. Por quê? Se a gente não consegue desentupir essas galerias, a gente teria que refazer essas galerias. Uhum. Então teríamos que trocar toda a tubulação. Então nós terminamos, fizemos lá também a parte do Carvalho Henrique, né? E agora nós estamos consertando essas galerias, essas bocas de lobo. Só para você ter uma ideia, ali no Carvalho Henrique, a situação era tão precária que o fundo não existia mais nas bocas de lobo. Então não adiantou somente a gente ir lá e limpar, né? Nós tínhamos que refazer o fundo novamente e agora vamos colocar as tampas e as grilhas que a gente tem que colocar. A previsão nossa, terminando o Carvalho Henrique, nós já estamos aqui no Pombal, fazendo algumas galerias aqui, vamos lá no Ouro Verde também, tem algumas situações, algumas demandas para nós lá, e depois vamos pro Mário Sérgio. Porque agora dia 2, ontem, né? Hoje, na verdade, uhum, nós tivemos uma empresa que ganhou, que apresentou uma proposta de asfalto daquela região, e dia 10 vai finalizar o processo. Então tenho certeza que até o dia 10 a gente vai estar resolvido com essa questão do asfalto. Foi a empresa Rumo que apresentou uma proposta, a mesma que ganhou do condomínio. Eles apresentaram a proposta e a gente vai abrir esse envelope, tem um prazo de 5 dias, né? A gente vai abrir esse envelope no dia 10. Então já vamos começar a fazer essa questão dessas limpezas ali. E ali no San Rafael, nós temos que ali não tem galeria, né, prefeito? Então, essa limpeza ela fica um pouco mais difícil. Mas o desembocar dessa água, né, o envolto desses locais, nós estaremos fazendo. Então, a ideia é fechar toda a cidade que tem galeria para fazer essa limpeza. Coisa, Denilson, que nunca foi feita em Bandeirantes. Tá?
Mas ali você falou que no São Rafael não tem galeria.
Não tem galeria.
Há um projeto aí para se fazer galeria, ou Rafael? O prefeito.
Existe sim, Denilson, um pedido, né, de 1.600 manilhas no estado, que sim, nós estamos aguardando aí a Sedeste. Havia um bloqueio na Sedeste, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Turismo, né? De 2.000 manilhas. Nós retiramos uma parte das manilhas, que seria o trabalho ali da Vila União, e permaneceu essas 1.600, e parte delas é a previsão para utilizar aqui no San Rafael, tá? Então nós já estamos em contato com a Sedeste em Curitiba. Me parece que o bloqueio já foi retirado, a Sedeste vai poder começar. Ocorre que esse bloqueio foi retirado justamente no período eleitoral, Adenilson. E nesse período eleitoral, então, o Estado não pode repassar, né, esse material.
Fica essa dificuldade agora.
Após a eleição, então, nós vamos poder receber o material da Sedeste, e aí tem essa previsão de fazer a instalação de galerias ali no San Rafael.
Prefeito, agora o prefeito Rafael aí fica à disposição de quem queira responder. Esses dias tinha no site da Coapar, não sei se é no site da Coapar, tinha um link no site da prefeitura para fazer um levantamento da população aqui do município de Bandeirantes, aí para casas populares. Tem aí novidades, parece que tinha uma negociação da prefeitura com um terreno aqui para a construção de casas populares. Como está esse andamento, prefeito?
Correto, nós já depositamos o valor do terreno, né? Foi R$1.315.000 investidos aí com a arrecadação dos recursos de tributos, né? E nós já depositamos em juízo esse valor, tá? Estamos no aguardo, Adenilson, do documento que o Poder Judiciário deverá emitir, chamado emissão de posse. Uma vez que nós estivermos com essa emissão de posse, aí então nós vamos poder já dar prosseguimento nas tratativas com a Coapar e a Caixa Econômica. Nós já sentamos com a Coapar e com a Caixa Econômica, já está tudo certo. O diretor-presidente da Coapar, Jorge Lange, já sinalizou positivamente, já deu ok no ofício em que nós solicitamos recursos para a construção das casas. Inclusive, nós solicitamos dois tipos de recursos, Adenilson. Um para a construção de aproximadamente 120 casas nesse terreno que nós adquirimos, e mais um recurso para áreas de situação de risco e conflito. Uhum. Tá? Então, já sinalizou positivamente em relação aos dois recursos. Os dois processos vão prosseguir, uma vez que o Poder Judiciário der essa emissão de posse para nós.
No momento, por esse trâmite aí, não pode se falar onde que é esse terreno, né?
Ou
pode?
Não, o terreno é lá na Bela Vista.
Na Bela Vista?
Lá na Bela Vista, isso. Era um terreno que era da família Godinho. Uma negociação amigável, de interesse de ambas as partes, né? Tanto do município como da família. E nós fizemos esse depósito. Então agora é só aguardar esse documento para nós darmos sequência nas tratativas com a Coapar e poder liberar o procedimento para a construção das casas.
Com essa liberação, aí sim vem as inscrições, né? Até nesse momento foi feito um levantamento só, né?
Correto. Essas inscrições estão sendo feitas lá. Nós pretendemos utilizar, né? Ontem nós entramos no site, tinha 2.047 pessoas, famílias inscritas, certo? Nós pretendemos utilizar esse cadastro juntamente com a Coapar, certo? Para depois selecionar as famílias. Quero dizer também que existe um outro conjunto que é particular, já foi aprovado na prefeitura, né? Ali próximo do Mário Sérgio Messias, que também vão sair ali aproximadamente 200 residências também, vão ser construídas junto à Caixa Econômica. Existe uma empresa de Londrina com um empresário local, né, que vão construir essas residências. E ele pretende usar também, Adenilson, esse mesmo cadastro.
O Mário Sérgio é lá em cima também, né?
Mário Sérgio ali atrás do Habitar Brasil.
Ah,
né?
Tá pro outro lado, né?
Correto.
A situação da Bela Vista ali, aquele terreno. Nós temos uma situação ali que vem de muitos e muitos anos, né? Um problema naquela região próximo ali ao Passo do Godinho, descendo um pouquinho, que é aquele córrego que corta ali.
Não envolve, não implica.
Não implica,
não,
né?
Não implica porque a estrutura do terreno, o declive dele é para a água das Antas.
Para as Antas, diretamente.
Ele não influencia na água do Caio, que é onde tem o problema.
Ah, tá certo.
Então, não tem, ali não há impedimentos para construção ali, Adenilson.
Tá certo, então. Então, isso daí, nos próximos dias, deve ter novidades aí sobre essas casas populares.
Acreditamos que sim, o parecer do juiz deve sair nos próximos dias a respeito dessa aquisição que nós fizemos.
Internet rural, parece que agora resolveu. Rafael.
A internet rural, nós tivemos um ganhador, né, que é daqui de Bandeirantes mesmo.
Uhum.
E agora a gente tá em fase de protocolo. Então tá com o nosso jurídico, pra gente determinar certinho quem serão agraciados com essa internet rural. Então, quem tiver, né, tem quem é que tá nos ouvindo aqui da parte rural, pode procurar o Paulinho, que é o nosso secretário de Agricultura, para que ele possa passar essas informações certinhas e anotar a solicitação das pessoas.
Tá certo. Então, mas aquelas pessoas que já tinham o cadastro, elas têm que fazer novamente. Aquelas pessoas que já tinham a internet, elas têm que fazer um novo cadastro.
Tem que fazer um novo cadastro, isso aí.
Não é automático, não gera automático, tem que fazer um novo cadastro.
Aí procura o Paulinho, ele está responsável por isso, tá? Então nós estamos fazendo uma atualização, porque assim, muitas pessoas nos procuram. Uhum. Mas qual a real necessidade disso aí? Então tem que ser feito um levantamento correto e ele tem todas as informações para passar pro pessoal.
Uhum. Mas aí falando, né, prefeito, semana passada nós tivemos aí, vamos dizer que o pontapé inicial para a Expoban 2022, né? Há muito tempo não acontecia, nós tivemos a escolha da rainha, foi um sucesso a escolha da rainha, as rainhas né? Já participaram aí do Tratoraço, que aconteceu no último sábado, que também foi um sucesso organizado aí pela Secretaria de Agricultura, o Conselho de Agricultura, né? Dando pontapé para essa festa que tá todo mundo esperando, né? Expoban 2022.
Verdade, Adenilson. Eu gostaria até de agradecer ao Paulo Zambon e também ao Lei das Três Águas, que juntamente ali com o Castelar, o Cuca, o pessoal do Conselho Municipal de Agricultura, organizaram o Tratoraço, né? Onde contou com a participação de um grande número aí de agricultores, né? E também o pessoal da prefeitura em conjunto. Então, muito obrigado, Paulinho, muito obrigado ao Lei, muito obrigado ao Cuca, ao Castelar e a todo o pessoal ali da região rural aí, da zona rural, os nossos agricultores. E aproveito renovar os parabéns aí pelo Dia do Agricultor que aconteceu a semana passada, dia 28, né? Ali também, nesse Tratoraço, esteve presente as rainhas, né? A rainha Tim, rainha do rodeio, e também a madrinha dos peões, que foram escolhidas nesse evento, nesse baile que teve ali, né? Nesse show, vamos melhor dizendo, né? Ali promovido pela
Mega Formaturas,
tá? E foi um sucesso também. Eu estava presente lá, agradeço aí pelo convite de estar presente lá, prestigiando o baile da rainha, certo? É mais um evento que foi iniciado em virtude da Expoban, que deve acontecer agora nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro, né? Ali na CRISP, né? Saída para Batiá. Por que nós escolhemos a CRISP, né, o Adenilson? Foi uma sessão de uso que o proprietário ali fez para a Abarex, né, que é a associação que vai organizar a Expoban com o apoio da prefeitura, certo? Assim nós teremos uma estrutura mais adequada, onde o local lá já tem asfalto interno, né? Já tem uma estrutura de água, um reservatório de água no local, iluminação, né? Nós teremos também a possibilidade de utilizar o terreno do parque industrial para o estacionamento, né? Toda a questão logística de acesso é um local fora da cidade, não tem residências, a questão do som, né? Não vai atrapalhar tanto as famílias ali. O nosso centro de eventos fica muito próximo de residências, né? Traria esse problema de atrapalhar, o som atrapalharia. Então, toda essa estrutura permitiu assim que a gente optasse por fazer lá na CRISP a nossa Expoban, tá?
Teve algum custo para o município esse terreno?
A sessão foi gratuita.
Gratuita,
a
né?
A sessão foi gratuita, né? O município está ajudando, né? Com infraestrutura. Nós fizemos a licitação dos shows, o município está bancando os shows, que vão ser gratuitos. O acesso ao local é gratuito, a população não vai precisar pagar nada, né? Para poder assistir aos shows aí, Fernando Sorocaba, Guilherme Santiago, de Paulo e Paulino, né? Então, grandes shows, tem uma grade de eventos que vai acontecer, vão haver palestras aí das universidades locais, né? A Secretaria de Agricultura já vai estar providenciando também palestras para os agricultores, né? Nós vamos ter o parque de diversões, vamos ter barracas de alimentação. Então é toda uma mega estrutura que está sendo preparada aí para ofertar. E isso faz parte aí do aniversário da cidade, né? Nós vamos ter o aniversário da cidade, Denilson, e vai cair justamente num final de semana prolongado, né? Se não me engano, dia 14 é um sábado, dia 15 é um domingo, dia 12 é um sábado, 13 é um domingo, e 14 é segunda e 15 é terça.
Isso mesmo.
E muitas famílias viajam, né? E nesse período também, nossos estudantes, né, das universidades que estudam em Bandeirantes, alguns moram em Bandeirantes, viajam para suas casas, não poderiam participar. Então nós antecipamos, né, esse evento, que é parte da programação dos eventos do aniversário da cidade, acontece junto com a Expoban, né? E lá nos dias do aniversário da cidade nós vamos antecipar alguma programação também, né, naquele período, mas não contando com esses dias, porque a gente sabe que muitas famílias viajam. Tá
certo. Prefeito, o senhor citou aí Parque Industrial. Como que está aí o andamento do Parque Industrial? Já perguntaram aqui se o Parque Industrial será só para pequenas empresas ou vai ser para grandes empresas também?
Nós, quando chegamos na administração, Adenilson, nós imaginávamos que houvesse alguma coisa preparada, já pronta, né, do Parque Industrial. Não havia nada. Não havia projetos arquitetônicos, projetos de infraestrutura, não tinha nada.
Só tinha o nome Parque Industrial?
Somente o nome. Nem a documentação não foi providenciada, a matrícula não estava em nome do município, né? Havia apenas uma emissão de posse que saiu em 2014, né, para o município, mas o município não tomou as providências, não iniciou nenhum procedimento para a construção do Parque Industrial. E nesse período todo, desde 2011, que se não me engano foi a aquisição do terreno, né? De lá para cá, então, não havia nada, não havia nenhum... A única coisa que havia era um pedido de financiamento no Estado, mas que também venceu. Ele foi encerrado em 31 de dezembro de 2021 e nós precisamos iniciar tudo do zero. 31 de dezembro de 2020 venceu esse pedido de recurso para o Estado. Então nós iniciamos tudo do zero, nós fizemos os projetos de infraestrutura, projetos arquitetônicos, eles já estão no governo do Estado junto ao DR, aguardando a autorização para a alça de acesso, né? Para se começar a obra do parque, precisa que o DR permita onde vai ser o acesso, né? Nós temos dois lados ali, que é a PR-855, sentido Santa Mariana Andirá, e a PR-446, que é a sentido Abatiá e Tambaracá, né? Então, nós pedimos o acesso na PR-446, que é sentido Abatiá e Tambaracá, né? E como ali esse trajeto só tem 450 metros, né? Como a rotatória ali no trevo de Abatiá, um outro procedimento só poderia ser feito 500 metros depois. Então, o DR está autorizando, nós já apresentamos uma proposta que a princípio foi aceita e aguardando apenas o DR dar o parecer final. Né? Já houve um encaminhamento, um andamento. Eu acredito que logo depois das eleições, porque agora é um período eleitoral, não pode ser feito. Nós já vamos assinar o convênio com o governo do Estado, né, e vão ser investidos ali os 10 milhões e meio. Nós fizemos lotes ali a partir de 1.000 metros quadrados, o Adenilson. Né? Então, a partir de 1.000 metros quadrados, e grandes empresários também que queiram se estabelecer no local, vão poder se instalar. São 10 alqueires, são 242 mil metros, né? Nós já contratamos empresas para fazer o estudo de energia elétrica, também topografia, sondagem do terreno, até para que a gente possa saber qual é a espessura do asfalto que vai ser feito ali, né, para suportar caminhões pesados, né, questão também de esgotamento sanitário, né, e toda essa infraestrutura que precisa ser, tudo isso já está sendo providenciado e já está junto ao Estado, né, sendo colocado para aprovação junto ao DR.
Falando em infraestrutura, prefeito, não cortando o senhor aqui, pegando por esse lado aqui do conjunto Nossa Senhora Aparecida, como que está a situação Prefeitura SAAI e a questão da falta de água nessa região aqui?
Só para terminar a questão industrial, certo, Adenilson, eu gostaria de dizer que nós estamos com o condomínio industrial. É mais uma oferta do município disponibilizando uma outra área de 14 lotes a 15 lotes, mais ou menos, que vão ser disponibilizados. Houve uma empresa ganhadora que vai fazer a infraestrutura ali próximo do antigo SESI, né? Então, vai sair ali um condomínio industrial também com áreas entre 600 a 1.000 metros quadrados de terreno, que já vai adiantar, porque esse condomínio ele vai sair mais rápido, né, do que o parque industrial. Então, nós teremos já alguns lotes ali.
Interessados?
Interessados podem procurar o Bruno Castanho, da Indústria e Comércio e Turismo, ao lado da Câmara Municipal, né? Ali está a Secretaria de Indústria e Comércio. Tá? Quanto a essa questão da água, eu vou passar para o Rafael. Todo mundo sabe que ele estava no SAAI, né? E hoje ele é o secretário de administração.
Por isso que o Jailson trouxe você para a Secretaria de Administração, porque você já veio de lá e tá por dentro aí do negócio.
É, pode ser. Mas, Adenilson, aqui na Zona Sul, é sabido por todos, nós temos um grande problema. O que que é? A demanda é muito grande e a oferta, né, é pequena.
Rafael, vamos pular essa parte? Essa parte aí a gente sabe da demanda, a gente sabe que o pessoal consome. Vamos pular essa parte aí, vamos direto aí. O que que tem pra essa região aqui?
Então, o SAAI, a gente está junto com o SAAI, a prefeitura, né, nós estamos fazendo um estudo para que a gente possa criar um poço aqui, como acabei de falar. Uhum. A oferta é muito maior do que a demanda.
Uhum.
E a única forma de solucionar isso aqui num curto espaço de tempo seria a gente fazer um poço ali, né? Criação de um poço profundo. Porque nós temos uma caixa aqui de 500 mil litros, uhum, que abastece praticamente 24 a 25 bairros. Isso dá em torno de 15 mil pessoas. O SAAI teve alguns problemas agora, por esses dias, porém não foi de ordem do SAAI, e sim de ordem elétrica, tá? Faltou energia elétrica na cidade aí também, em alguns pontos, principalmente na captação do SAAI. E na quinta-feira, se não me recordo, acho que foi na quinta-feira na captação do SAAI, e no domingo aqui na CRISP. E isso, as bombas ali são elétricas, então quando falta energia, por conta do reservatório ser baixo, eles têm que realmente fechar esses registros. Porque o que abastece a parte sul aqui? É a ETA, que é lá no escritório central. Nós temos lá um reservatório de 2 milhões de litros, que ele abastece tanto a parte central quanto a parte da Zona Sul. Então esse reservatório, ele manda água aqui para a CRISP, e a CRISP faz a distribuição pro pessoal, uhum, aqui de cima. Uhum. Então quando eles não têm energia necessária para fazer essa distribuição, é necessário que se feche os registros, justamente para que não pegue ar, para que depois, quando voltar, o reservatório esteja cheio e consiga voltar água com mais rapidez para casa, uhum, das pessoas, uhum, né? Então, assim, a curto prazo, a única forma que a gente tem seria construir um poço profundo ali. Nós já estamos fazendo alguns estudos, tinha um estudo preliminar, nós estamos fazendo até um financiamento pelo Finisa, né, Jailson? Na ordem de alguns milhões de reais. Então, isso já está em pauta da prefeitura, estamos estudando a melhor forma de executar isso, tá? Isso é um projeto da nossa administração, a gente precisa fazer. Por quê? Se a gente ficar fazendo todas as medidas, é a mesma coisa que enxugar gelo. Então você resolve hoje, amanhã tem outro problema. Você, uhum, resolve, uhum, hoje, amanhã tem outro problema. E é sempre o mesmo problema. Então a USAI faz o quê? Junto com a prefeitura, toma algumas medidas paliativas, tá? Que é durante a madrugada, faz algumas manobras para evitar que essa falta d'água aconteça com frequência. Porém, quando tem queima de cana, quando tem alto consumo de água nessa região, e quando tem falta de energia elétrica, quando tem a quebra da rede da CRISP, que o ano passado tivemos 13 vezes essa quebra, e esse ano acho que já vai para 6 ou 7. Então tudo isso faz com que tenha atraso também aqui no fornecimento de água.
Havia um projeto também para fazer a troca dessa rede, não havia?
Na Vila Maria, né? Aqui na Vila Maria. E sim. Há um projeto, sim, de 20 milhões para que se fizesse a troca dessa rede.
Uhum.
Porém, Danilo, o estudo nosso aqui, preliminar, é que vamos trocar a rede. Porém, a distribuição vai ser a mesma. Vai continuar sendo a mesma. Você trocou a rede ali da CRISP. Hoje ela é de fofô, que o pessoal entende plástico. E a gente vai trocar para ferro.
Uhum.
Beleza, você resolveu a parte de quebra da rede ali na rede central da CRISP. Mas e a distribuição? Então teria que ser uma série de fatores, que o valor fica em quase 20 milhões de reais. É uma série de fatores que envolve isso. Então, em estudos preliminares, se resolveu partir para a questão do poço mesmo. E também o poço vai atender o condomínio industrial. Porque se a gente não fizer o poço aqui na Zona Sul, vamos ter que fazer o poço dentro do condomínio industrial. Então seria na ordem mais ou menos de 3 a 4 milhões também, que é quase o preço que a gente pode fazer um poço para atender esse pessoal daqui de cima.
Mas após a construção desse poço aqui para suprir isso daí, tem que fazer essa troca da rede, né? Porque senão...
Não, aí não. Aí o poço, ele vai suprir toda a Zona Sul. Então essa rede que nós...
Ah, daí elimina essa rede.
Ela vai ser uma rede secundária.
Entendi.
Então ela vai ficar como uma rede de apoio, tá? Por quê? Ali nós temos... frio, quente, temos também a questão dos caminhões pesados que passam
certo,
aqui.
Certo, entendi.
Então tudo isso influencia na quebra. Então quando esse poço for construído, isso aí encerra tudo, porque daí ele vai produzir água suficiente para abastecer todo esse pessoal. Tá,
tá certo, então. Eu acho que o Rafael poderia responder. Concurso, inscrições PSS.
tivemos aqui o PSS, né? Ontem o pessoal se apresentou do PSS. Tivemos algumas faltas, infelizmente, algumas desistências também. Mas foi um sucesso, sim. Tá? O pessoal está feliz, o pessoal já foi, os que compareceram já foram alocados nas áreas respectivas. O pessoal de professor ainda está para chamar, né, Reginaldo? Eles vão ser chamados essa semana. E aqueles que estão no cadastro de reserva, eu peço que entrem no site da prefeitura para que verifique a questão, porque nós publicamos, né, o pessoal que desistiu e a quantidade de vagas que a gente vai chamar. Então, você que fez aí para administrativo, tivemos duas desistências para administrativo. Motoristas, tivemos 5. Em serviços gerais, tivemos 6. Tá? Então, você que prestou aí, que se inscreveu para esses cargos, para essas funções, entre no site da prefeitura para que faça esse acompanhamento.
Lâmpadas de LED no conjunto João Teodoro.
Lâmpadas de LED, também estamos fazendo toda a manutenção na cidade. Hoje o pessoal, a gente tem uma empresa terceirizada que faz esse trabalho para nós, eles estão fazendo a manutenção. Como que funciona isso? A prefeitura ela adquire essas lâmpadas e contrata uma empresa terceirizada para fazer essa troca justamente por conta dos caminhões, a altura do poste, etc. Já fizemos aqui, finalizamos na semana retrasada aqui no Pombal e estamos com algumas programações no restante da cidade. Próxima vila a ser contemplada, Vila IBC. E lá no João Teodoro, também está dentro da nossa programação para que até o fim do ano seja agraciado lá.
Tá certo. Prefeito, falar aí um pouquinho, acho que rápido, sobre esse assunto. Como que está aí a questão do Conselho de Trânsito do município, já que o senhor é presidente, a questão de pinturas de faixas no nosso município, a questão aí das placas, como que está essa questão do Conselho de Trânsito aí? Muitas pessoas acabam aí fazendo seus questionamentos, esses estacionamentos de moto, ali aquela situação da Caixa Econômica Federal, aquele pedaço ali, Zona Azul, como que está aí, ó? As reuniões e como que tá os trâmites do Conselho de Trânsito.
Ok, as reuniões continuam acontecendo à medida que vão surgindo as demandas, né? E as demandas vêm ou pela ouvidoria ou vêm pela Câmara Municipal de Vereadores, né? E aí são levadas para o Conselho Municipal de Trânsito. Quanto à identificação, placas, viárias, nós temos aí dois recursos. Nós temos R$100 mil que veio aí de uma emenda parlamentar, onde estará sendo feito, inclusive até houve um ganhador de uma empresa para fazer a rotatória, se não me engano, lá no Lago Paraíso, né? E fazer também R$100 mil de sinalização de placas, né, viárias, tá? E há um outro recurso de R$380 mil também junto ao governo do estado, né? E esse está aguardando a liberação por parte do estado, né, para a gente também fazer sinalização viária. Quanto à questão da pintura de rua, né? O nosso secretário vai poder explicar melhor.
Nós temos já, Adenilson, já definido, né, prefeito? Nós temos uma empresa que ganhou para fazer a placa viária do centro e da Zona Sul. E a placa e as pinturas do centro, também de algumas vilas próximas ao centro, já está sendo programado para a gente fazer dentro dos dois próximos meses também.
Eu até comento aqui muitas vezes, quando o pessoal fala, eu falo que bandeirante você pode colocar sinalização em qualquer lugar. Se o motorista não respeitar, e o motorista não saber para que serve aquela sinalização, não adianta nada aqui, viu? Eu falo agora para você, pensa na cidade difícil, viu?
Adenilson, aproveitando também, nós temos também uma situação que vai acontecer lá na entrada do Jardim Paraíso, que é uma rotatória, tá, que vai estar sendo feita ali. Vai contemplar Jardim Paraíso, Centro, Eurípides Rodrigues. Então vai ser feita uma rotatória ali, né?
É ali perto daquele, entra na Avenida Bandeirantes, né? Isso. Vamos dizer assim, perto da linha férrea ali.
Isso,
né?
Ali vai ser feita uma rotatória, e a empresa que ganhou essa rotatória, ali vai ser, chama de pintura horizontal, né? É a mesma que vai colocar as placas viárias aqui no centro da cidade e também na Zona Sul, Jardim Ara, Humberto Teixeira, essa parte aqui. Então, dentro em breve, a gente está na fase de ordem de serviço. Então nós vamos estar executando esse trabalho também. E também já estou programando com o nosso pessoal, porque nós temos um pessoal lá que faz tudo, né? Então o pessoal faz o asfalto, faz a pintura, faz os entulhos da cidade. A gente já está programando para começar a pintura também do centro da cidade ali. Vamos fazer também o chinelão que vai ser inaugurado, e uma parte do centro também vai ser feita essa pintura. Você que falou, o pessoal questiona muito, questão das motos. Vamos fazer também a pintura das faixas das motos ali no centro ali.
Você já respondeu, Rafael, o pessoal falando aí do asfalto do Mário Sérgio Messias, né? Foi do Magistério que você respondeu?
Sim.
Já... E Cidade Nova?
Cidade Nova é próximo lá, né?
Próximo.
Mas esse asfalto, Denilson, eu creio que não contempla Cidade Nova ainda, tá? É mais o Mário Sérgio, Habitar o Brasil e algumas ruas ali do Jardim Paraíso, que esse asfalto vai contemplar. Nós fizemos aqui no mês retrasado uma obra de urgência lá, por conta da chuva que ocorreu lá. Então fizemos lá na última rua, no último bairro, fizemos lá um recapeamento total. E agora veio uma verba, se não me engano, do deputado Toninho, né? Então agora essa verba com essa empresa, com a informação que eu tive hoje, fiquei muito feliz por isso, porque a gente vai conseguir agraciar aquele pessoal. Vamos fazer a limpeza das bocas de lobo, o SAI vai fazer os vazamentos que tem que fazer lá e a gente já vai vir com o asfalto por cima.
Prefeito, o senhor que faz parte aí, o presidente do Conselho de Trânsito, o pessoal está perguntando aqui se
Sim.
proprietário de farmácia pode proibir estacionar na frente da farmácia.
Eu não tenho certeza, mas parece que não existe no Código de Trânsito Brasileiro essa previsão, né, de vaga para farmácia. Essa
regulamentação não existe.
Eu não tenho certeza. Mas nós tivemos final do ano, começo do ano, a visita de um empresário da cidade de Jacarezinho, se não me engano, a convite do senhor Nelson Santos, que veio aqui explanar sobre o trânsito, né, a questão do trânsito municipal. Sinalização viária e toda essa questão, né? O que nós teríamos que fazer, o Adenilson, é a contratação de uma empresa especializada para fazer um plano viário municipal, tá? Existe alguma coisa lá no código de conduta, no plano diretor municipal sobre a sinalização viária, mas não contempla exatamente. Então nós precisaremos contratar uma empresa para vir fazer um plano de sinalização viária, né? Uma mudança no trânsito de Bandeirantes, tá? Quanto à questão da Zona Azul, é assim, Adenilson, muitas pessoas se manifestam, não precisa colocar, mas quando começa a cobrança, né? Aí começa a reclamação também de que está sendo cobrado, né? Então é preciso fazer audiências públicas nesse sentido, né? Do quanto vem a beneficiar. Nós temos acompanhado a situação de Cornélio. Cornélio implantou a Zona Azul, depois parou a Zona Azul, certo? E nesse intervalo que ficou parado, Adenilson, os próprios lojistas, os próprios empresários vieram pedir para a prefeitura voltar com a Zona Azul, porque perceberam que foi benéfico, tá? Nós sabemos que tem muitas pessoas que hoje chegam de manhã, estacionam o seu carro e ali o carro fica.
Vai, né? Vai almoçar de a pé, né?
Vai almoçar até de a pé para não perder a vaga, né? Então, existe muito isso, tá?
É mais uma questão de consciência, né? Conscientização. Correto. Ali, né? Correto. Aqui no nosso município de Bandeirantes, eu acho que se tivesse consciência, não necessitaria aí da
Zona
Azul.
Isso impacta até no movimento do comércio.
Né? Eu acho que sim, a gente poderia fazer um estudo aqui, carga-descarga seria de importantíssimo,
correto,
né? Implantação aí de urgência, né? Mas sim, eu acho que a questão de Zona Azul, eu acho que não seria aí o tão de momento agora.
Cornélio, né? Tem 50 mil habitantes, nós temos 32 mil aqui.
O pessoal aqui já aí começa a fazer questionamentos em questão, acho que sobre motos e carros barulhentos, mas aí a gente tem que marcar uma outra ainda para a gente falar.
Essa questão de barulho seria a Polícia Militar,
a gente,
não compete
ao
Conselho de Trânsito.
Prefeito, tinha vários outros questionamentos aqui para o senhor, também para o Rafael, para a gente estar debatendo aqui. Sei que o senhor também tem vários outros questionamentos, o Rafael também tem, para estar destacando, mas o nosso tempo aqui no meio de semana, vamos marcar um sábado aí para a gente estar vindo aqui no Dia Tudo Um Pouco, daí nós fala duas horas aqui sem parar aqui no Dia Tudo Um
Só
Pouco.
Só fazendo um resumão então, né? Nós
vamos lá, prefeito.
A visita do Conselho que trouxe aqui a proposta da Rota das Cinco Fronteiras, o mapa do motociclismo, colocando Bandeirantes nesse mapa, né? O pessoal da Federação esteve aí, né? Nós também estamos contratando, credenciando professores para escolinhas de esporte nos bairros, né? Voleibol, atletismo, handebol, futebol de campo, futsal. Tivemos também a visita de geólogo na Pedreira, saiu aí nas mídias municipais aí, né? A Tunorp e os geólogos do IAT, né, vieram aí, tá? E com isso trazendo a possibilidade em termos científico, turístico e cultural ali na região da Pedreira Municipal, certo?
Só no Cortando o Senhor o pessoal ficou com medo aí de Bandeirantes ser engolido por um vulcão aí, ter lá, mas nada disso, né, prefeito?
Não, não é nada disso, né? É uma fenda nas placas tectônicas que permitiu acontecer aqui a lava de corda, né? Lava de corda, são lavas vulcânicas, mas não é que nós temos um vulcão aqui em Bandeirantes, não. A contratação de uma empresa para a confecção de uniforme escolar, a empresa já está licitada, o pedido já foi feito, estamos apenas aguardando a entrega do produto. Haverá o desfile cívico no dia 7 de setembro, as escolas já estão se preparando, ensaiando e fazendo os preparativos. Existe um estudo para melhoria do plano de cargos e salários dos servidores. É um desafio gigante para nós implantarmos isso aí, né? Vamos ter que fazer um estudo, até porque a arrecadação do município não foi assim trabalhada, né, nos últimos anos. Nós temos encontrado aí uma certa dificuldade, mas nós estamos fazendo esse trabalho aí, né, na melhoria da arrecadação do município. Estamos nos esforçando para poder disponibilizar o plano de cargos e carreira para os servidores. Vamos ver se nós conseguiremos, tá? Recebemos 3 ônibus escolares, existe a proposta aí de chegar mais 3 ônibus nos próximos dias. E finalmente nós iniciamos a reforma no CMEI Santa Rita, há 17 anos que eles pleiteavam essa reforma e não saiu, né? E agora a gente veio aí a fazer essa reforma. E vai haver ainda a reforma no CMEI João do Carmo Santiago, na Vila São Pedro. A Praça da Vila Pompeia está encaminhada, a finalização da reforma da Supercreche, né? E como você mesmo falou aqui no começo, o Campo do Tozinho, tá? Então são essas as informações que nós temos aí do nosso município.
Tá certo, aí só salientando aí em questão dos estacionamentos das farmácias, né? Existe, as farmácias, elas... existe uma marcação e existe até uma sinalização ali que você pode parar por 15 minutos, mas isso é uma questão de educação, né, gente? Eu acho que essa pessoa tiver educação, ela sabe que ali é uma farmácia, é para uma parada rápida, porque uma pessoa precisa parar ali para pegar um medicamento. Então, eu acho que muitas vezes não precisa nem sinalização, a pessoa tem que ter a consciência que a farmácia é uma parada rápida, a pessoa precisa parar ali para pegar um medicamento rápido, tem ali o ponto, geralmente, de cadeirante, então onde tem a guia rebaixada, você não pode parar, e tem algumas farmácias que aí os proprietários das farmácias adquiriram terrenos para fazer os seus próprios estacionamentos. Isso daí é o proprietário que adquiriu o seu terreno. Sim. E ele faz ali o seu estacionamento da sua propriedade, né, do seu comércio. Mas, o que a gente diz, tem coisas que vai pela consciência. Então, se você sabe que ali é uma farmácia, você futuramente pode precisar desse estacionamento rápido para você pegar alguma coisa nessa farmácia. Então, não tem o porquê você parar ali, né? É consciência daí.
Rafael. É isso aí. Ô, Denilson, queria aproveitar também, antes de a gente terminar, que no dia 15 de setembro nós vamos iniciar também uma limpeza, né, dos córregos urbanos aqui. Fizemos agora na semana que passou aqui em parceria com o pessoal do meio ambiente e também da agricultura. Iniciamos ali pela Vila União. Tínhamos ali muitas reclamações daquele local, né? Já quero também informar a população que a empresa responsável pela limpeza já foi notificada por nós. Então a gente já mandou um ofício para eles solicitando o cronograma de limpeza daquele local. Porém, a prefeitura, para não deixar, né, os munícipes na mão, e também por conta da grande reclamação, a gente fez a limpeza ali. E a partir do dia 15 de setembro, vamos estar fazendo também nos outros córregos. Essa medida é uma medida de extrema importância, porque ela vai ajudar a amenizar também, né, quando a gente está tendo grandes chuvas na cidade, né? Então, com essa medida das limpezas dos córregos e a limpeza dos bueiros, tende a diminuir essa questão das enchentes.
Fluxo de água vai embora, né?
Isso aí.
O pessoal perguntando aqui sobre responsável do ônibus escolar de Cornélio Procópio, né? Caso, quem que eu posso falar, aproveitar? Secretaria de Educação, né?
De Educação, isso aí.
É, que o aluno aqui, acho que passou na faculdade Cornélio, precisa de...
Também... E o Diego, né? Diego? Chama Diego.
Diego lá.
Ele é o responsável por esse agendamento. A gente queria também pontuar a questão da ouvidoria, tá? Nós temos uma ouvidoria municipal. Então, você que tiver, você ouvinte que está nos ouvindo, que tiver alguma demanda para nos passar, pode entrar em contato conosco, tá? Através do telefone da prefeitura e pedir para falar na ouvidoria municipal. E lá você pode deixar a sua reclamação e que a gente vai estar prontamente atendendo vocês.
Prefeito, última pergunta aqui. O pessoal perguntando se vai ter concurso.
Isso. O edital já está formatado. Nós estamos aguardando o encerramento dos trabalhos da empresa GAI, que está fazendo o estudo de plano de cargos e carreiras. Nós vamos fazer algumas mudanças aí. Mandamos algumas leis para a Câmara que foram aprovadas e que teriam que ser aprovadas antes que nós fizéssemos o concurso, né? E provavelmente o edital deve ser lançado nos próximos... eu acredito que até setembro a gente consiga lançar o edital do concurso. Aí nós vamos fazer a contratação da empresa para fazer, né? Seria alguma universidade, alguma empresa habilitada para isso. E provavelmente em janeiro nós devemos lançar o nosso concurso público. Final do ano, começo do ano, vai sair um concurso público.
Tá certo, prefeito, obrigado.
Nós que agradecemos a Denilson, um abraço e manda um abraço pro nosso amigo Sandro aí.
Pode deixar, deve estar acompanhando lá. Rafael, obrigado.
Denilson, muito obrigado, é sempre um prazer estar com você aqui, né?
É, prazer nada, você não queria vir falar comigo, achou que estava contaminado aqui, que ia passar.
Ele é conhecido como o gordinho mais charmoso do rádio, bro. Grande abraço, Denilson.
Obrigado.